Nova Manhã.
Maceió.
Nova Brasil. Eleições 2022. Informação a serviço do eleitor.
A gente chega aqui na Nova Brasil, Maceió, para trazer as informações, né, do dia. Lembrando que hoje começa a sabatina com os candidatos ao Senado. A gente vai bater um papo daqui a pouquinho com o candidato Renan Filho, do MDB, que já está aqui no nosso estúdio. Essa entrevista será comigo, Thaís Cavalcante, e com Rodrigo Cavalcante, com a participação também da nossa colunista cientista política Luciana Santana. E a gente vai começar esse bate-papo, né? Rodrigo Cavalcante, senta rápido aqui pra gente já começar a bater esse papo aqui, porque começa hoje, né? A gente tá iniciando hoje. A semana toda teremos aí entrevista aos candidatos ao Senado. Bom dia, Rodrigo.
Bom dia, Thaís. Prazer estar aqui com vocês na Nova Brasil para essas sabatinas que são tão importantes. Inclusive porque o Senado tem peculiaridades, né? O Senado não é uma representação, você tem, não são 4 anos, são 8 anos pela frente, né? Tem a peculiaridade também dos suplentes, que os suplentes são como vices, ou seja, a gente está falando aqui de uma casa da Câmara Alta do Brasil, e a responsabilidade é grande.
Por
isso que é importante esse debate aqui a gente estabelecer.
Tá aí, vamos iniciando dando as boas-vindas então para o nosso candidato ao Senado, Renan Filho, do MDB. Seja bem-vindo, candidato. Hoje a gente tem uma hora aí para conversar, temos tempo para trazer todas as informações acerca de suas propostas, da jornada que o senhor pretende caminhar daqui para frente, se eleito no Senado Federal. Bom dia.
Olha, bom dia, Thaís, bom dia, Rodrigo. É um grande prazer conversar com vocês. Desculpa que eu estou um pouquinho rouco, mas a agenda é intensa de uma campanha eleitoral, exige muita conversa, muito discurso, né? Uma caminhada longa. Só ontem eu fui a Arapiraca, a Feira, a Lagoa da Canoa, a Geraldo Ponciano e a Traipu, e ainda tive um evento antes disso em Maceió, mas estou muito animado com essa campanha política, percorrendo Alagoas, observando os avanços que o Estado teve ao longo dos últimos anos e percebendo que as pessoas querem, desejam continuar com essa mudança positiva que leve o Estado de Alagoas para outro patamar. E concordo com o que disse o Rodrigo inicialmente na abertura, que o Senado é uma representação muito importante, sobretudo para um Estado do Nordeste brasileiro, porque o Senado visa exatamente o equilíbrio federativo. Enquanto na Câmara, Alagoas tem 9 deputados federais e São Paulo, o Estado de São Paulo, tem 70, isso obviamente dá uma discrepância para valorizar o tamanho populacional de cada Estado. No Senado, a representação dos Estados se equilibra. Nós temos 3 nomes e eles também têm 3. Então, essa casa é muito importante, porque é ela que oferece ao país e à democracia o equilíbrio federativo na defesa das unidades federadas, para que a gente construa um país que possa avançar e para que a gente defenda os nossos interesses de desenvolvimento. O Brasil é um país muito diferente, muito grande, que tem características próprias em cada região. E por isso a nossa região, o Nordeste, e o nosso estado, Alagoas, precisam ser defendidos no Senado para que a gente tenha a oportunidade de crescer mais do que o restante do Brasil. Eu acho que isso é muito importante e essa é uma abordagem fundamental sobre a eleição para senador.
Agora, candidato, o senhor citou aí bem, o Senado representa os estados, são apenas 3 senadores. O seu pai, o senador Renan Calheiros, é senador desde 1995, lá se vão 27 anos, acho que o senhor tinha 15 anos, quando ele foi senador pela primeira vez, e quando ele terminar o mandato vai ter mais de 30. Como só temos 3 senadores, como é que o senhor vai dizer para o eleitor que o senhor vai ser um senador com personalidade própria, atuação política própria, autonomia, e não vai ser apenas uma extensão do poder do seu pai, que já foi presidente do Senado, que vai estar lá?
Olha, eu vou dizer isso com muita tranquilidade, porque essa pergunta, Rodrigo, foi feita a mim desde que eu fui prefeito de Murici. O sujeito me perguntava assim: mas você vai ser prefeito por ser filho do Renan? E eu dizia: não, eu tenho as minhas próprias características. Depois eu fiz isso, respondi isso novamente quando eu fui candidato a deputado federal. E fui o deputado federal mais votado de Alagoas. Quando eu fui candidato a governador a primeira vez, ainda muito jovem, da mesma geração que vocês que me entrevistam hoje, talvez. Talvez até um pouco. A Thaís eu acho que é mais jovem que eu, você talvez até um pouquinho mais velho. Mas quando eu fui candidato a primeira vez, me chamavam de estagiário. Como se eu não tivesse condição, como se o jovem não tivesse condição de administrar. Depois de 7 anos e 4 meses de governo, o Alagoano me conhece. Eu fui avaliado diversas vezes por diversos institutos, o melhor governador do Brasil. Saí com mais de 80% de aprovação. O meu pai, o Renan Calheiros, ele é um homem de muitas virtudes. Aliás, nunca na história do Brasil, um sujeito se elegeu pelo mesmo estado para mandato de 8 anos, 4 vezes. Só ele. Isso significa que ele é um sujeito diferenciado. Além disso, depois que Alagoas o elegeu, ele se elegeu 4 vezes presidente do Senado. O alagoano o elegeu senador e ele próprio se elegeu 4 vezes presidente do Senado, dando uma representação a Alagoas muito superior àquilo que a gente representa política, economicamente no país. Então agora, essa campanha, eu faço com muita tranquilidade, porque eu sou candidato ao Senado para dar continuidade ao projeto que eu defendi à frente do governo. Nós mudamos Alagoas. Esse estado não tinha dinheiro, Rodrigo, para nada. Era um estado quebrado. Para pintar uma escola, o governador ia a Brasília pedir uma lata de tinta. Os telhados caíam sobre a cabeça dos alunos. Os professores eram mal remunerados, não tinha merenda, não tinha transporte. Dependia para tudo do governo federal. Eu fiz um ajuste fiscal, equilibrei as contas e Alagoas investiu como nunca. Nos últimos 7 anos, nós investimos 9 bilhões de reais. No último ano, 3 bilhões de reais, e foi o maior investimento vis-à-vis a receita do Brasil. O segundo estado que mais, isso deu aproximadamente 30% da nossa receita corrente líquida. O segundo estado que mais investiu no ano passado, investiu 15%. Então, só para arrematar essa pergunta que você fez, eu me orgulho muito de ser filho do senador Renan Calheiros. Ele é uma referência da política nacional. Vai ajudar muito Alagoas em Brasília. Mas isso não seria qualquer demérito ser candidato por ser filho do senador Renan. Mas eu sou candidato.
O questionamento não é demérito. Tá? Não. O questionamento, você nunca. Uma coisa é o senhor ser governador e ele senador. Nós vamos ter 2 senadores. Você vai ser colega de Senado do seu pai.
Mas não há problema nisso. Ser governador está acima de ser senador.
Sim.
Ou seja, eu estou disputando um cargo abaixo do que eu disputava. Eu também já fui colega de parlamento do meu pai, fui deputado federal e ele senador. Isso não é problema. O problema é a gente eleger para o Senado quem não tem capacidade. Aí sim, porque a gente perde a vaga. Se a gente tivesse até alguém com mais capacidade que eu nessa disputa, tivesse experiência comprovada, tivesse trajetória política, tivesse maturidade para enfrentar outros senadores, ex-governadores, ex-ministros e ex-presidentes da República que compõem o Senado Federal, eu acho que o alagoano poderia optar, não por essa coisa do Renan Filho e do Renan Calheiros, mas pela capacidade mesmo de cada um. Agora, o que eu estou querendo dizer é que eu não sou candidato a senador por ser filho do Renan. Eu sou candidato a senador por ter sido um governador realizador. Um governador que reduziu a violência, que melhorou a educação, que construiu novos grandes hospitais na pandemia, enquanto governos por aí entregaram hospitais de campanha e desmontaram depois da pandemia, eu entreguei hospitais definitivos. Ainda ontem no dia 2, o governador Paulo Dantas entregou o 7º hospital do conjunto hospitalar que eu iniciei, o Hospital do Coração. Ou seja, 4 grandes hospitais em Maceió, Rodrigo, nesse estado em que no passado iam construir um hospital e no meio descobriam que não tinham dinheiro para manter e transformavam um hospital num fórum. Certamente naquele momento não ouviram o povo, porque se tivessem escutado, as pessoas precisam de justiça, mas precisam mais de saúde pública. Então eu sou candidato dessa obra.
Aproveitando esse gancho aí da saúde pública, candidato, no Senado Federal, a gente acompanha, né, desde o início da sua candidatura para o Senado, né, os discursos envolvendo a revolução realizada na saúde pública. Mas, e a partir de agora, com o governo tendo um outro candidato que o senhor apoia, e o senhor no Senado Federal se eleito, como vai ficar a manutenção desses equipamentos? As más línguas, inclusive, falam sobre as contas do Estado daqui para frente e que não estariam estabilizadas como no governo Renan Filho. Então, a minha pergunta é, como ficariam esses equipamentos, inclusive com o anúncio de um novo hospital do câncer, né, como promessa de sua campanha para o Senado, batalhar recursos para que esse novo hospital aconteça? Como ficaria a manutenção desses equipamentos, aproveitando aí?
Olha, hoje o ministro Barroso, com o mesmo raciocínio que você faz, Thaís, ele suspendeu a aplicação do piso da enfermagem. Acho isso um grande erro. Eu acho que a gente deve enfrentar os desafios de manter as coisas. É porque não enfrentar o desafio de manter, porque acha que se construir vai ser caro, foi isso que o Collor fez quando foi governador de Alagoas e transformou aquele hospital na Via Expressa no fórum. É exatamente isso. Os meus adversários na política, eles não conseguem combater a obra que nós fizemos. Eles não conseguem ser contra hospitais que geraram 10 mil empregos diretos. Ora, eu assumi um Estado quebrado. O ano passado o Estado foi o que mais investiu no Brasil. Esse ano vai ser de novo. E dizem que o Estado não tem recurso. Se eu contratei mais de 10 mil profissionais para a saúde nesse período, fiz concurso para todas as áreas, estou mantendo tudo funcionando, construí 10 UPAs, todas com recurso próprio. UPA é um programa federal, criado pela presidente Dilma. O único Estado brasileiro que construiu UPA com o próprio recurso foi Alagoas. Construiu e mantém. Porque nas UPAs federais, o governo federal deve financiar 50% do custeio, o município onde a UPA está instalado 25% e o Estado apenas 25%. No caso de Alagoas, a gente fez a obra e custeia 100%.
Mas a pergunta é, o senhor vai batalhar por recursos no Senado para continuar mantendo esses equipamentos?
Não, com certeza.
Já que o senhor já não está mais no governo?
Há de se lembrar também que o próprio Fabrício, o senhor sabe disso, é uma preocupação. Inclusive, o senhor como economista sabe que a manutenção de um hospital, a manutenção de salários médicos, inclusive nós tivemos uma série de problemas e discussões da pandemia em relação aos salários dos médicos, é complicado. Inclusive, não ficou muito claro o que vai ser via administração direta ou indireta, as chamadas OSIPs, onde o senhor já defendeu lá atrás. Ou seja, o que está perguntando é em relação ao custo disso ser sustentável a longo prazo.
Né? Com certeza. Eu não faria nada que não fosse sustentável a longo prazo, porque isso não tem sentido, né? Isso se voltaria contra mim. É um tiro no pé, ou um tiro pela culatra, como dizia antigamente, né? Hoje em dia, em tempos de Bolsonaro, a gente nem pode estar falando isso, né? Em tempos de violência política extrema, a exemplo do que aconteceu agora com a presidente do Senado e vice-presidente da República da Argentina, Cristina Kirchner, sofreu uma tentativa de assassinato, parece que o revólver falhou. Mas assim, eu não faria nada que não fosse sustentável. Todo esse programa é sustentável. Deixa eu lhe tranquilizar do ponto de vista de grandes números, para a gente não ir para detalhes. A Constituição Federal estabelece que qualquer Estado brasileiro deve gastar no mínimo 12% do que arrecada em saúde. E em educação, 25%. No Brasil é assim, somando os dois, 37%. Quando eu assumi o governo, o governador Teotônio, sem nenhum hospital, gastava 12%. E quando eu saí do governo, com todo esse pacto hospitalar, o ano passado eu gastei 14% da receita. Isso só cresceu 2%. Por que, Renan, só cresceu isso com tanto mais serviço prestado? Porque nós organizamos a máquina, nós passamos a arrecadar mais. E a nossa receita cresceu bastante, sem cobrar mais imposto. Ao contrário, nós passamos a arrecadar mais diminuindo as alíquotas de várias áreas. Por exemplo, zeramos a alíquota do frango, da carne, do leite. Zeramos a alíquota do coco. Reduzimos para atacadistas, concedemos incentivos fiscais e mesmo assim passamos a arrecadar mais, porque temos uma equipe fazendária competente em Alagoas, formada, um deles você citou aí, falou Fabrício assim soltamente, mas assim, Fabrício foi nosso secretário de Planejamento e Gestão de Patrimônio, saiu agora, mas antes tinha a Renata na chefia do Tesouro e o Jorge Santoro, e agora a Renata saiu para a Secretaria de Planejamento e o Santoro ficou na Fazenda. Nós temos a melhor equipe fazendária do Brasil. Isso vem destacando Alagoas. Mas assim,
agora o senhor sabe disso. Primeiro, as comparações com o governo passado. No governo, inclusive isso foi via luta também do seu pai em relação ao Senado, conseguiu governar já com o processo de renegociação da dívida do Senado, não tirando o mérito da administração sua, do Santoro, em relação às contas públicas. Mas houve uma negociação que foi fundamental no Senado lá atrás. Nenhum governador do Estado, pela negociação da dívida e legislação, conseguiria ser feito também isso, porque simplesmente, o senhor sabe, como economista, não sobrava nada, porque havia o serviço da dívida, serviço esse que o seu pai encabeçou na época, no Senado, a negociação, que permitiu o senhor governar em outras condições, tá? Condições macroeconômicas completamente diferentes de qualquer governante do passado. O que não tira a manutenção. Agora,
melhorou pra gente, isso foi importante, mas assim, ó, isso é mérito do nosso trabalho. Quando eu fui candidato, eu falei pro Alagoano, olha, se você me eleger governador com o Renan Calheiros presidente do Senado, nós vamos ter melhores condições. E o Alagoano entendeu isso.
Então, óbvio que entendeu.
Como governador. E eu estou defendendo exatamente, Rodrigo, isso agora de novo. Então, se o Alagoano eleger nessa eleição Paulo Dantas, que é um sujeito experiente, já é o governador e é candidato à reeleição, ele contará também com o Renan Filho, com o Renan Calheiros no Senado e com muita chance do presidente Lula vencer a eleição novamente. É exatamente esse projeto que impulsionará o desenvolvimento de Alagoas.
Então,
numa eleição a gente discute essas coisas. A gente não pode reclamar dos acertos, né?
Não, o que eu estou perguntando é exatamente na sua experiência no governo, sabendo que o Pacto Federativo do Brasil é um pacto meio troncho, né, porque fica tudo nas mãos de Brasília, do governo federal, com a sua experiência no governo, a gente vive num estado que, apesar dessa melhoria de números, não é nenhum céu de brigadeiro. Nós estamos aqui, né, num estado, nível de pobreza, é o único estado do Nordeste cuja indústria é abaixo da agropecuária, e a gente sabe que a indústria é importante para a carteira assinada, etc. Com essa sua experiência no governo do estado, no Senado, o que é que o senhor pretende fazer em relação especificamente com essa pauta de agenda econômica para tentar destravar um pouco e Alagoas deixar? Porque o senhor sabe também o seguinte, essa melhora, qualquer irresponsabilidade fiscal, em 6 meses, um ano, alguém derruba. E, desculpe, mas o senhor não é fiador.
Alguém incompetente.
O senhor não é fiador do governo Paulo,
sou.
Do Paulo Dantas, só tal. Sim, mas uma
não
vez,
sou fiador.
Uma vez lá, você não sabe,
não,
por exemplo,
Rodrigo,
se o Santoro sai.
Só um minutinho.
Quer dizer,
calma, só um minutinho. Deixa eu só fazer um comentário da sua fala. Eu sou fiador, sim.